Sexta-feira é dia de artes e entretenimento aqui na Voz da América, numa semana marcada com o anúncio do Prémio Camões de Literatura 2018. O escritor cabo-verdiano Germano Almeida é o vencedor da 30ª edição deste prémio maior da língua portuguesa em matéria de literatura. Natural da Ilha da Boa Vista, Germano Almeida, de 73 anos de idade e advogado de profissão, é o mais prolífero escritor cabo-verdiano, com 18 obras, entre elas O Dia das Caças Roladas, O Testamento do Senhor Nepomuceno de Silva Araújo, A Família Trago, Ilha Fantástica, Os Dois Irmãos, O Meu Poeta, A Morte do Ouvidor ou Memórias do Espírito. Almeida foi traduzido já em países como Itália, França, Alemanha, Suécia, Noruega e Dinamarca e viu duas obras dele transformadas em filme. Ao receber a notícia, Germano Almeida não escondeu a surpresa do prémio neste momento.
A gente espera sempre a ideia, tem sempre a ideia de um dia ganhar um prémio, eventualmente. Agora, não contava na medida em que não acreditava que dessem aqui a haver um prémio tão rapidamente. Afinal, o prémio Camões dado ao Arménio foi há poucos anos. Admitia que mais alguns anos acabaria por acontecer por cá de ver, mas neste sentido foi uma surpresa.
Ana Cordeiro, crítica literária e antiga diretora do Centro Cultural Português de Mindelo, na ilha cabo-verdiana São Vicente, onde reside Germano Almeida, é profunda conhecedora das obras do escritor. Para ela, o prémio está bem entregue.
Germano Almeida é um bom escritor. Germano Almeida tem uma voz muito própria, uma escrita muito própria. E isso distingue-o de muitos outros bons escritores, porque de facto há nele essa originalidade, essa liberdade que é única. E eu acho que só por isso o prémio está mais do que bem dado.
A professora universitária brasileira Roberta Alves, que fez o seu doutoramento sobre o livro Memórias de um Espírito de Germano Almeida, diz lamentar apenas que a obra do escritor não seja tão divulgada, mas talvez mude com o prémio.
Fiquei feliz com o prémio dele porque para lá de mereci. Uma obra fantástica que eu acredito que a gente deveria conhecer mais. O detalhe que muitas vezes me entristece, né, é que muitas vezes a obra dele não é divulgada. Né? Espero que agora, com esse prêmio, ele tenha a luz suficiente para ter essa obra disseminada para mais leitores. Eu acho que isso que falta no Germano apenas.
Com 18 obras publicadas, Germano Almeida tem se destacado por uma forma típica de escrever. Para Ana Cordeiro, esta característica decorre dele ser um homem completamente livre.
Uma é que é um homem livre. É dos poucos homens inteiramente livres que eu conheço. E isso reflete-se na forma, não só como ele usa a língua veda, e ele usa e muda e mete coisas em crioulo e adultera a própria estrutura da língua para aproximar do crioulo sem nenhum problema. E isso eu acho que é um dos aspectos até que foi realçado. Eu digo que ele às vezes usa a língua portuguesa para escrever em crioulo. Ele tem livros, não são todos iguais, até porque depende das personagens. Ele tenta muito utilizar uma linguagem que se adequa àquela personagem que ele criou, mas há livros, como por exemplo Mar na Lajinha, eu costumo dizer, bom, isto é um livro em que ele usou o português para falar, para as personagens falarem em crioulo. E a outra característica que é o reflexo desta liberdade que ele tem, que ele sente, é a forma como ele brinca com tudo e com todos. De facto, Germano Almeida é um iconoclasta, nada é sagrado. Uhum. Ele brinca com as instituições, com tudo, quer dizer, e até com ele próprio. E estes dois aspectos são de facto muito visíveis na sua obra. Esta forma de brincar através da ironia, com muito humor, de facto, mas um humor muito irónico. A outra característica é, de facto, ele ser um patriota. Ele é um cabo-verdiano que ama profundamente a sua terra e toda a obra dele, e ele já disse isso em algumas entrevistas, tem a ver com a necessidade de compreender a cabo-verdianidade. E por isso ele fez incursões pela história de Cabo Verde. Ele escreveu sobre diferentes ilhas, tem histórias passadas em diferentes ilhas, porque precisamente ele procura encontrar essa cabo-verdianidade, que é algo que está sempre em mudança, que está sempre em transformação, mas que ele tenta, de facto, atingir ao longo da sua obra. E eu acho que daqui a uns anos, quando nós quisermos, ou quando até os historiadores quiserem deitar um olhar sobre o Cabo Verde, principalmente a segunda metade do século XX e início do século XXI, a obra do Germano vai ser fundamental para percebermos o que aconteceu neste país, as mudanças políticas, as mudanças culturais, porque ele vai refletindo tudo isso. Por exemplo, este romance que vai ser agora lançado, o próximo romance, que tem como título Fiel de Fundo, eu vejo um pouco como a continuação do meu poeta. É um olhar sobre a vida cultural e literária das ilhas e das instituições que estão à volta e da forma como a sociedade evolui e se transforma ao longo do tempo.
Germano Almeida nasceu na Boa Vista, uma das ilhas com menos população em Cabo Verde. Segundo o Ana Cordeiro, é a partir dessa ilha que ele vê o mundo. Para Germano, Boa Vista é o mundo e é de onde mostra o seu olhar original.
Para ele, a Boa Vista sempre foi o mundo, sempre foi o centro do mundo.
É.
E, portanto, ele vê o mundo com os olhos daquela criança que nasceu na Boa Vista e por isso ele está sempre a voltar a essa criança que nasceu na Boa Vista, e ele mantém esse, e é isso que é único, ele mantém, embora conheça o mundo, embora tenha vivido noutras ilhas, ele continua a olhar para as coisas como a pessoa que nasceu na Boa Vista e tem esse olhar sempre próprio e original sobre as coisas.
A professora da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, na cidade de Diamantina, no estado brasileiro de Minas Gerais, doutorado em literaturas africanas e língua portuguesa, conheceu Germano Almeida através da oferta do livro O Testamento do Senhor Nepomuceno de Silva Araújo, talvez a mais conhecida obra do autor, e foi uma identificação à primeira leitura. Para ela, Germano brinca falando sério, com uma ironia muito refinada.
Houve uma identificação muito grande com o autor, principalmente com o jeito bonachão de ser, né? Porque a escrita dele, ela é muito interessante porque ele brinca falando sério. A obra dele é regada de uma ironia refinada, né? Então, ele dialoga com ele mesmo várias vezes em vários textos, como, por exemplo, na Memórias de um Espírito, que ele conta a história de um morto advogado, né, que morre no dia do aniversário. E ao longo dessa narrativa, ele vai apresentando para a gente como é delicioso Cabo Verde, como é deliciosa essa percepção que ele tem de Cabo Verde, né? E ele se insere ao longo do texto em vários personagens, né? Então a gente tem, na obra do Germano, uma forma lúdica de perceber coisas sérias. E isso me encanta, como um todo. Como no Dia das Calças Roladas, né? Que é um texto que ele fala de um momento tão chato, tão cruel para a história de Cabo Verde, mas ele consegue nos fazer rir de nós mesmos, né? Rir das nossas incongruências e entender que a gente pode melhorar as coisas.
Outra obra de Almeida, Memórias de um Espírito, foi o centro da tese de doutoramento da professora Roberta Alves. Ela diz que, ao lado de Machado de Assis, nome sagrado da literatura brasileira, ela trabalhou a ironia, a memória e a transgressão da morte de Germano Almeida.
Eu trabalhei com a questão da ironia, da memória, que ele usa muitos lugares de memória, né, para trabalhar sobre isso. Trabalhei também com essa transgressão da morte, porque imagina, um espírito contar para a gente como é que é o seu velório, essa questão toda de participar, né, de uma discussão mundial, que toda literatura trabalha com ironia, toda literatura trabalha com memória, né? Que é um trabalho bem, bem desenhado. Trouxe Germano Almeida ao lado de um escritor brasileiro, Machado de Assis, para mostrar o refinamento do trabalho do Germano, junto a esse grande cânone da literatura brasileira.
E como escreve Germano Almeida? Ana Cordeiro diz que ele usa o português para falar crioulo, a língua de Cabo Verde. O escritor destaca a língua portuguesa como instrumento, mas diz que escreve português de Cabo Verde.
Nós somos cabo-verdianos, a nossa cultura é cabo-verdiana. Usamos a língua portuguesa como instrumento, mas é um instrumento que tem que ser capaz de refletir a nossa cultura. Eu não posso escrever português como um português escreve. E, aliás, isto é uma grande discussão com uma amiga minha, que, digamos, que dos meus vivos para ler. Ela diz, mas isto não é português, está bem, mas eu sou de Cabo Verde, não sou português. A língua portuguesa é um instrumento importante para nós, que nos serve para refletir, ajudar-nos a traduzir a nossa cultura. E, neste sentido, eu gosto muito da língua portuguesa, devo dizer que eu tenho um fraco pela língua portuguesa, mas, para espécie de um português de Cabo Verde.
Por seu lado, a professora Roberta Alves é da opinião que Germano Almeida tem um critério muito refinado da escolha do léxico que ele usa em cada obra.
Ele utiliza a palavra como uma personagem da própria obra. Então, eu não creio que seja um leitmotiv, uma repetição disso, sabe? Eu acho que ele articula conforme o intuito dele, a estratégia que ele tem para chegar àquele alvo definido, né? Porque se eu pegar o próprio testamento do Simão Napomuceno e comparar com o Dia das Calças Roladas, ele dá vozes, ele dá espaço a várias vozes desse léxico, seja português, seja essa mistura com o crioulo, seja essa coisa com esse português do colonizador, digamos assim. Eu não vejo ele como o trabalho dele como um trabalho definindo esse critério lexical, sabe? Essa escolha, essa organização. Eu acho que tudo faz parte do grande objetivo dele com cada obra.
Um contador de histórias com muito humor é como o Germano Almeida se define. Ele que diz que é que se divertir com a escrita. O recurso a personagens do dia a dia preenche a sua obra com muitos traços do próprio autor. A mais recente obra a ser lançada na próxima semana em São Vicente, O Fiel Defunto, é definida pelo apresentador do livro, Manuel Brito Comedo, como sendo o próprio autor, Germano Almeida em pessoa. É a morte de um advogado, profissão de Almeida, que no entanto esclarece estar vivo. Mas ele diz:
um livro é sempre uma efabulação da realidade. Eu costumo dizer que ninguém em si é um bom personagem para um livro. Agora, a partir de 10 ou 20 pessoas, muitas, digamos, podemos ser um personagem, primeiro. E segundo, às vezes as pessoas criamos personagens através de alguém, mas pessoa negativa. Isto é, eu, às vezes pessoa oposto. O oposto de alguém dá-nos um personagem que eu criei a partir de uma pessoa. Portanto, eu costumo dizer que o fulano que me inspirou, o Mário de Lajinha, nunca ninguém chegou a ele, na medida em que o personagem é exatamente o contrário daquilo que eu conheço dele.
Pedi à crítica literária no Cordeiro que destacasse três obras de Germano Almeida. Tarefa difícil, disse.
O encantamento que todos nós sentimos com o testamento do Sr. Napomuceno, eu acho que continua a funcionar. O Germano até acha que será das obras menos bem conseguidas dele, mas há ali uma frescura, houve ali uma novidade para todos nós, uma graça que, de facto, eu acho que se mantém. E depois tem obras mais complexas, por exemplo, A Viagem... Viagem pela História, como é que se chama? Esquece-me sempre. Cabo Verde, Viagem pela História das Ilhas, que é de facto um trabalho de fundo sobre a história de Cabo Verde. Mas ele também tem, em termos de acontecimento histórico, o livro O Dia das Calças Roladas, sobre o processo da reforma agrária em Santo Antão, que são obras muito importantes até para a história de Cabo Verde. Mas a Ilha Fantástica, o testamento do Sr. Napomuceno tem, de facto, uma frescura que eu acho que encanta toda a gente.
A obra de Germano Almeida, escritor cabo-verdiano, Prémio Camões 2018, foi o tema, assim, desta edição de Artes e Entretenimento da Voz da América, neste 25 de maio, Dia de África. E deixo-vos com este tema da cabo-verdiana Cesária Évora e do senegalês Ismael Lô. África nossa. Até a próxima sexta-feira.
Eu já cravei consciência da transição. Já tive hora para enfrentar a realidade. Um pouco sofredor, já carnascedor. Para viver na voz e na promessa. E não viver na nossa capacidade. Vai África, tá sempre vivinha. África, 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 África minha, África nossa. África, 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 berço de mundo, continente segundo. Dizem que Senegal, a caverna é só reúne.
moje bore nyari riri benle sama gente gi mangi nyam yala mon mako Africa don benere onda ya jisnya Africa 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 yamanga yelo yamanga sana Africa 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 yamanga yelo yamanga sana Consciência já no céu, já chegou a hora, vai enfrentar a realidade. Pouco sofredor, já calma cedo, faz viver na paz e na promessa. África, 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 África minha, África nossa. África, África. Africa, este mundo, continente segundo, como África, nem bolo de diapante, um diapante, que não andole. Com sua gente que mais guia e ala o anoco, África, onde nasceu, na modinha. África, África, África. Yamanga yelo, Africa, Africa, Africa. Yamanga yelo, yamanga ipana. Africa, 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 Africa. Africa, Africa.